Saudações, galera. Começando mais um Belacast. Eu sou o Rafa Brasileiro. Estou aqui com o Vitor Vilar e Cláudio Santana, com os trabalhos técnicos de Diego Borges. E a gente vai falar aí do Vitória, né? A princípio, a gente vai falar da derrota do 4-0. A gente vai falar também da atuação do rubro-negro baiano lá contra o Furacão, na Arena da Baixada. Jogo que foi para o intervalo já com 3-0. Acabou sendo 4-0 para o Atlético. Mais uma goleada. Em uma semana, o Vitória sofre duas goleadas. Uma para o seu arquirrival, para o Bahia. E agora outra por um time que vinha muito mal na Série A. Que não vencia desde maio, não vencia na competição. Ok, teve a parada do meio da Copa, mas já era uma sequência muito longa. Um time que estava com vários desfalques, mas que terminou dominando o Vitória. E culminou aí na demissão do técnico Wagner Mancini, que estava no cargo há 1 ano e 3 dias. Tinha completado 1 ano na última quarta-feira no comando do Vitória. E depois dessa derrota, essa nova goleada, foi demitido. Vou chamar aqui meu amigo Vitor Vilar para ele falar um pouco aí sobre essa demissão de Mancini. Você acha que estava na hora já, Vilar, de Mancini deixar o cargo? Seja bem-vindo.
Fala, Rafa. Fala, Diego, que está na retaguarda aí. E um abraço para Cláudio, rapaz, que é um amigaço meu aí, gente boa demais, cara que eu não falo há muito tempo, mas Cláudio é gente fina demais, cara, gente fina demais, que bom que vou dividir esse telecast com ele. Então, Rafa, velho, justíssima a demissão, eu acho que até tardia a demissão, demorou demais para essa demissão acontecer, eu acredito já a essa altura que tenha acontecido, que a demora tenha acontecido por conta, talvez, contratual, justamente por conta desse ano que ele completou no dia 25, né, um ano de Vitória. Então, a gente sempre soube que havia um problema para demitir Mancini, que era o valor da multa, era muito alto para demitir Mancini, e o Vitória não tinha na bala na agulha, né, não tinha no cofre para poder fazer essa operação. Então, com o ano vencido, eu imagino, né, não é informação, as coisas estão surgindo aqui ainda em Salvador, muito lento, né? Acabou de ser confirmado, inclusive, a nota, o Vitória acabou de divulgar a nota confirmando a demissão de Mancini, o presidente não deu entrevista coletiva, ele fez um pronunciamento muito rápido, só anunciando a saída de Mancini. Esse pronunciamento foi lá na Arena da Baixada, e na Arena da Baixada tem um certo problema, né? Não tem tantos jornalistas, por conta da filosofia do Atlético Paranaense. Então, a gente vai ficar sabendo de detalhes mais amanhã, né, na segunda-feira, no caso, em relação ao que a gente está gravando, e durante a semana. Mas, justíssima a demissão, tardia, como eu falei. O Vitória passou nos últimos 4 jogos, depois da parada da Copa do Mundo, por, assim, se você olhar, são 2 vitórias e 2 derrotas. Mas as vitórias foram por 1-0 sem convencer, absolutamente sem convencer, e as derrotas foram por goleadas acachapantes. A do 4-1 do Bahia já foi vergonhosa por ter sido para o maior rival. Agora o 4-0 para o Atlético Paranaense foi a pior partida do Vitória, como assim? Disparadamente a pior. Porque no 4-1 para o Bahia, você teve ali gol de pênalti, gol de bola parada. No jogo contra o Atlético Paranaense foram gols de baile, de passeio. Linha de passe para os laterais, zagueiros chegando atrasados. Enfim, foi um momento... O Mancini tinha que ser demitido agora, nessa noite. Não tinha outro caminho para o Vitória. Se Mancini continuasse no cargo, muito provavelmente o Vitória ia continuar e ter uma série muito difícil pela frente, né? A gente vai falar sobre isso. E é claro que o Vitória chegaria a essa série totalmente desmotivado, totalmente mutilado. Agora chega em crise, claro, com a ausência de técnico, com acéfalo, não tem técnico, mas com pelo menos a esperança de trazer um novo profissional e reoxigenar de verdade isso aí, né? Não reoxigenar só os cabelos dos jogadores, porque o Mancini falou tanto em oxigenar o time e o que a gente viu não foi nada acontecendo, né? Mesmas práticas, mesmos vícios, enfim. Mas vou passar a bola aí pra gente falar mais ao longo do programa, porque tem muita coisa realmente.
Cláudio, te surpreendeu em algum momento essa demissão? Já que em outras vezes a gente achava que essa demissão ia ocorrer, nas primeiras 12 partidas aí antes da Copa do Mundo, chegamos a discutir isso algumas vezes no 45 minutos. Depois do Bavi também ficou aquele suspense se ele ia ser demitido ou não, não foi. E nesse fim de semana, depois desse 4-0, finalmente aconteceu. Te surpreende de alguma forma? Fala, Rafa. Vitor, abração, meu velho. Prazer falar com você novamente, Diego. Não surpreende, não, Rafa. Acredito até que, como o Vitor falou, até demorou para acontecer. Mas o futebol que o Vitória apresentou hoje, eu até tendo a acreditar que essa questão da cláusula, né, da multa, depois de um ano do Mancini, tenha pesado. Mas se talvez tivesse menos de um ano de contrato depois do jogo de hoje, não havia como segurar. Porque foi um futebol. Não sei nem se dá para chamar de futebol, porque foi lamentável a postura que o Vitória teve. E muito passou por Mancini. Principalmente no jogo de hoje, a escalação, demora para substituir, as escolhas. Enfim, ele poderia ter tentado alguma coisa diferente para mudar o roteiro do Vitória na partida, mas a passividade dele é uma passividade, só uma passividade que não podia passar impune. Já passou outras vezes pela diretoria do Vitória, dessa vez não podia passar. O trabalho do Mancini nesse Campeonato Brasileiro é muito ruim. O time do Vitória é muito mal treinado. Defesa, a maior prova é a defesa, uma defesa muito fraca e que não tinha, não apresentava evolução, né? A gente viu do jogo do Sport para hoje, perdeu um jogador e parece que se desfez tudo. A defesa não fez uma grande partida contra o Sport, mas pelo menos foi melhor do que estava apresentando antes. E hoje voltou a estaca zero no nível de apresentação. Então não tinha porquê, não tinha motivos para o Vitória adiar essa demissão do Mancini. Se adia, corre o risco de encaminhar de vez uma situação de rebaixamento para o Vitória. Então, fazendo agora, depois, logo pouco tempo depois da parada da Copa, dá uma esperança para o torcedor de que é possível ainda se reerguer. O Vitória não tem o pior elenco da Série A, tem condições de render melhor. Só que precisa primeiro se organizar a cozinha, né? Precisa primeiro organizar a defesa. E dificilmente isso aconteceria como assim. Tem que chegar um treinador que faça isso, que comece, que assuma o Vitória a partir disso, de organizar a cozinha, organizar a defesa para que o Vitória estanque essa sangria de tomar gols, para aí começar a se recuperar na Série A. Porque agora é questão imediata, tem que ser imediato, porque o campeonato já está chegando na metade e a gente sabe que o segundo turno normalmente é mais complicado, uma sequência de jogos mais incessante e o Vitória não pode mais, não pode mais esperar, não pode mais flertar com essa zona de rebaixamento. Agora tem que sair de vez e a mudança do treinador era básica, era o primeiro passo para fugir, para tentar fugir do rebaixamento, era demitindo o Mancini.
Bom, Mancini, nessa última passagem, teve 67 partidas, 29 vitórias, 15 empates, 23 derrotas, aproveitamento de 50,34%, isso contando aquelas partidas que ele estava suspenso por causa daquela confusão lá no Bavi, certo? Ele ficou quatro partidas aí sem poder ficar no banco de reservas. No total, essa foi a quarta passagem de Mancini no clube, né? Ele teve 216 partidas como técnico do Leão. E agora eu vou perguntar a Vitor. Vitor, já tem alguma ideia de quem pode ser o técnico? Já começam a circular rumores ou ainda está muito cedo para a gente afirmar isso? E outra coisa, será que ele vai ter um cenário parecido com o que ocorreu no Bahia, que a diretoria esperou para contratar, até demorou um certo tempo, colocou um interino? Que agora vai ter uma semana livre aí, né? Não tem jogo no meio da semana. Mas eu queria saber o que você está esperando aí da postura da diretoria do Vitória em relação aí aos possíveis nomes.
Bom, Rafa, e inclusive complementando a sua informação, assim, é o técnico com mais tempo à frente do Vitória em toda a história do clube, né? Assim, com essas quatro passagens, sempre por muito tempo, né? Ele raramente fica menos de um ano no clube. Acho que só em 2009, quando ele voltou, ele ficou um curto período. Então, ele é por muito o técnico que mais treinou o Vitória. E não se assuste se daqui a 3, 4 anos, com o Vitória aí precisando de um técnico, suja a pauta de novo aí, suja o nome de Mancini novamente na pauta. Mas eu estou até puxando isso porque quando se fala em técnico do Vitória, quando não está Mancini no cargo, se fala logo em Mancini. E quando não é Mancini, se fala muito em Carpegiani. Carpegiani é um técnico que passou pelo Vitória em 2009, foi muito bem, colocou o Vitória ali brigando pela ponta do Campeonato Brasileiro, teve um excelente início de Campeonato Brasileiro, depois caiu bastante quando, justamente no segundo turno que Cláudio falou, o campeonato afunilou, as forças surgiram, o Vitória caiu, mas ficou, fez um campeonato seguro, nem brigou pelo rebaixamento tanto. E curioso é que quando Carpegiani caiu em 2009, quem veio foi Mancini. É isso que é o interessante. Em 2009, só para vocês entenderem, né, o pessoal que também que é de Recife entender, em 2008 começou com Mancini, aliás, 2008 terminou com Mancini, 2009 começou com Mancini, Mancini foi para o Santos, veio Carpegiani. Aí Carpegiani saiu e voltou Mancini. Então, em 2012, mais recentemente, Carpegiani também fez um bom trabalho, subiu o time para a Série A. Até não foi ele efetivamente que subiu o time, porque PC Guzmão fez os últimos jogos, mas Carpegiani é um nome muito querido pela torcida do Vitória, apesar da passagem dele pelo Bahia no ano passado, mas é um nome que sempre surge nos corredores do Vitória quando se tem necessidade de um técnico. E ele estando no mercado, como ele está, né, fica muito mais fácil. Fora ele, eu acredito que o Vitória não está numa situação financeira confortável. Ainda mais pagando agora a premiação, a multa de Mancini, o Vitória não está numa situação confortável, financeiramente falando, para trazer um técnico que o Vitória precisa, né? Um técnico com mais gabarito, um técnico mais qualificado, que estão no mercado. O mercado hoje está até favorável, porque você tem Jair Ventura, que é um excelente técnico, está no mercado, Zé Ricardo, um excelente técnico, está no mercado. O Vitória poderia mirar esses nomes. Mas não está ao alcance financeiro do Vitória. Obviamente que Jair Ventura ganha acima, muito acima do que o Vitória pode pagar, Zé Ricardo também. Eu acredito que esses técnicos não vão querer assumir um clube nesse momento. Talvez esperem aí uma oportunidade nos clubes do eixo Rio, São Paulo e Sul. Dito isso, o que é que sobra aí? Como eu falei, Carpegiani, Guto Ferreira. Né? É um nome que está rolando aqui nas redes sociais, o nome de Guto Ferreira. Tem assim que Mancini caiu, né, e isso rolou nas redes sociais e tal, os torcedores do Vitória imediatamente falaram Carpegiani ou Guto Ferreira. E aí começaram a discutir essa questão de Guto ser ou não um nome bom para o Vitória, se a passagem dele pelo Bahia, né, a ligação dele pelo Bahia não atrapalharia a confiança do torcedor em torno dele. Esse é o debate que está acontecendo nesse momento. Vou dar a minha opinião. Eu acho que Carpegiani poderia ser um técnico bom para o momento do Vitória. É um cara que sabe arrumar o time, sabe arrumar o time taticamente. Então, talvez seja o que o Vitória precisa nesse momento, um outro olhar tático. O jogo de hoje evidenciou que o Vitória tem muitas falhas técnicas, mas principalmente táticas, muitos buracos, muita falha de cobertura, problemas de escalação. Ele pode dar nesse sentido. Agora, Carpegiani tem um problema histórico dele, sempre acontece isso, que é relacionamento, né? Jogadores têm um certo problema de relacionar ali com o Carpegiani, ele é muito distante de jogadores, ele é mais frio no trato com os jogadores, isso pode atrapalhar, porque o grupo do Vitória é um grupo meio mal acostumado, assim, um grupo meio boleiro demais. Então acho que isso pode atrapalhar. No caso de Guto, eu não acredito que seja um bom nome. Não é um bom nome porque Guto vem de um trabalho muito de altos e baixos no Bahia. De fato, eu acredito que essa chegada dele agora para o Vitória poderia e acabaria completamente com a confiança do torcedor. O torcedor já começaria um pé atrás nele, com ele. Acredito que essa questão de confiança não ajudaria. Agora, em campo, ele também poderia ajudar muito. É um técnico que sabe arrumar o time não sofre tantos gols com ele. Mostrou isso no Bahia. A primeira coisa que ele se preocupa é montar uma defesa sólida. Acredito que o Vitória precisa disso, exatamente disso. Eu diria que se não fosse tão recente a saída do Guto do Bahia, ele seria um excelente nome para o Vitória. Excelente. Assim como seria para o Sport, aí, por exemplo, uma eventual mudança de comando. Guto é um bom técnico. Ele é um técnico que, apesar da saída dele do Bahia muito conturbada, mas ele é um bom técnico. Sempre faz bons trabalhos. E para o Vitória, essa questão dele ter saído do Bahia muito recente, a confiança da torcida nele, isso pode pesar. Mas se fosse há 6 meses que ele tivesse saído do Bahia, eu acreditaria que seria um bom nome. Então, por enquanto, Rafa, só para resumir, são esses dois nomes aí que estão nas redes sociais, pelo menos, sendo discutido. Como eu disse, a gente ainda não conversou com os diretores do Vitória, com o pessoal que está lá em Curitiba, ainda está muito recente. Talvez mais tarde, na segunda, na terça, surjam nomes com mais apuração mesmo, né? Com mais informação mesmo de que estão na pauta do Vitória nesse momento.
Cláudio, gosto das sugestões aí de Vitor. Escolheria algum deles ou você pensaria em outro nome que você acha que se encaixaria num perfil legal aí pro Vitória?
O primeiro nome que me veio à cabeça foi o de Guto também. E eu acho também que seria o um bom nome. Acredito que Jair, Ventura e Zé Ricardo seriam excelentes nomes para o Vitória, mas também não acredito que o Vitória tenha condições de bancar o salário. Também não sei se é de interesse deles. Talvez prefiram ficar mais no eixo Rio-São Paulo mesmo para ter outra oportunidade. E seriam treinadores que para um dos trabalhos que fizeram recente, mostram que começa pela defesa, né? O trabalho deles começa pela defesa, e é o que o Vitória precisa hoje. Mas aí dos possíveis, posso dizer assim, os nomes mais que estão ao alcance do Vitória, eu não tinha nem não tinha passado pela minha cabeça de Carpegiani, mas acho que na dividida entre Carpegiani e Guto, eu iria em Guto. Acho que Guto seria o nome. Eu também gosto do trabalho de Guto, tem seus problemas, assim como Carpegiani tem. Mas pese esse fato de ele ter saído recentemente do Bahia, né? Então fica ainda uma imagem ligada ao meu rival. Isso pode atrapalhar. E como é histórico no Vitória, né? Já ia atrás do Carpegiani, o Mancini não ter tanta criatividade assim nos nomes, pode ser que o Carpegiani seja a escolha mais fácil, posso dizer assim, por já conhecer o clube também, isso é um fator importante. Mas acho que entre esses dois nomes, o Vitória ficaria bem servido. Não é um mercado do futebol brasileiro técnico não está tão fácil, tá bem. Tem nomes novos surgindo, mas nomes caros também. Então, talvez pro que o Vitória precisa hoje, Carpegiani e Guto seriam os primeiros nomes na lista mais claro, mais fácil para o Vitória. E aí, se eu fosse diretor, se fosse presidente do Vitória, eu tentaria o Guto mesmo. E teria que enfrentar esses questionamentos pela saída recente do Guto do Bahia, mas eu acho que vale a pena. É um momento do Vitória também não pode ser orgulhoso esse ponto. Acho que tem que. É o momento de arriscar, é o momento de tentar algo diferente para fugir do rebaixamento.
Ô Rafa, só completando também essa discussão, você me perguntou sobre interino, né? Se o Bahia fez isso, deixou o interino por bastante tempo, foi o Cláudio Prates, como é que seria a questão do Vitória? Esse é um problema, porque o Vitória ele não tinha até a saída de Mancini, né, nesse contexto aqui, um técnico fixo, um auxiliar técnico fixo do clube, como o Cláudio Prates era do Bahia. O Cláudio Prates, ele é auxiliar técnico, independentemente do treinador que está por lá no Fazendão. No Vitória, você tinha a figura do Flávio Canajura, que é um ex-jogador do Vitória, trabalha no departamento de futebol, mas já exerceu várias funções. Eu acredito que com a ausência de Mancini, no próximo jogo, se o técnico não tivesse sido contratado até lá, contra o Cruzeiro, seja Flávio Canajura o treinador. A outra opção é João Bussi, que é o técnico do Sub-20, é um técnico que está no Sub-20 há um tempo, faz um excelente trabalho na base do Vitória e que está treinando nesse momento, além do Sub-20, está treinando o Sub-23, que está disputando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E que, inclusive, ontem, no sábado, ganhou do Bahia, no clássico do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Então, se ficaria entre esses dois nomes. O Vitória já chegou a pensar também, só para complementar as informações, em trazer de volta ex-auxiliares que já trabalharam no clube e que acabaram saindo. No ano passado chegou-se a cogitar o Carlos Amadeu naquela saída do Argel. O Carlos fez a carreira dele no Vitória, até ir para a seleção brasileira. Só que esse nome totalmente fora da pauta no momento, porque ele já foi, inclusive, anunciado vai ser o técnico da seleção olímpica, né, em 2020. É o trabalho de Carlos Amadeu na seleção brasileira hoje é intocável. E o Wesley Carvalho, que está no Palmeiras, se não me engano, ele ia assumir o time interinamente se o Felipão não tivesse sido contratado tão rapidamente. Mas esse seria um bom nome também para trazer, mas aí é aquela questão, né? Talvez seja melhor no início de temporada, não nesse momento tão crítico que o Vitória está encarando. Wesley é um excelente nome. Ele que, inclusive, assumiu o time internamente quando o Argel foi demitido no ano passado e o Vitória foi campeão baiano com o comando dele interino.
Bom, passado aí as explicações e análise aí do Mancini, da série do Mancini, vamos para a partida, né? Vamos falar um pouco do jogo. E é o seguinte, Vitor, você já falou aí que foi a pior apresentação do Vitória sobre o comando de Wagner Mancini. Dá para detalhar mais por que você chegou desse modo? Foi apenas o placar? Foi o modo que a equipe se postou?
Pois é, Rafa, eu acredito que na cabeça do torcedor, talvez tenha sido todo Bavi, obviamente, né? Mas é como eu disse, contra o Bahia, o Vitória, ele tomou gols assim, digamos, tomáveis, né? Tomou um pênalti, um gol de pênalti, tomou um gol de bola parada ali no jogada de Thiago, né? Depois do escanteio. Enfim, não foi tão baile como foi o jogo do Atlético Paranaense hoje. Os quatro gols do Atlético Paranaense saíram de assim jogadas bem trabalhadas do Atlético Paranaense, com o Vitória perdido em campo, caindo ali na troca de passos do Atlético Paranaense, os zagueiros falhando absurdamente, assim chegando atrasado nos quatro gols, os zagueiros chegaram atrasados. Então, pelo contexto dos gols, como os gols saíram, e outra coisa, com o Nobavi, o Vitória até teve algumas chances ali no início do jogo, teve aquela chance com o Walter Bol que foi desperdiçado. Depois, o Vitória até tentou construir alguma coisa nesse segundo tempo. Nesse jogo contra o Atlético Paranaense, o Vitória não conseguiu fazer nada, não conseguiu ameaçar o Atlético Paranaense em nada, em momento nenhum. Teve uma pequena posse de bola ali, depois do terceiro gol, aliás, do segundo gol do Atlético Paranaense, ali na reta final do primeiro tempo. Chutou a gol, teve uma jogada de Iago, teve uma cabeçada, se não me engano, de André Lima, mas assim, nada que de fato desse um certo temor no Atlético Paranaense, sabe? Nada que assustasse o Atlético Paranaense. Foi um jogo em que o Vitória foi insosso, foi um time que não agrediu e que na defesa você até entenderia, ah, não, o Vitória vai ficar fechadinho para poder buscar o contra-ataque contra o Atlético Paranaense. E, bom, né? Não, a defesa foi vazio, um buraco. Tanto pro lado direito, dois gols saíram pro lado direito, dois últimos, como pro lado esquerdo, os dois primeiros gols saíram pro lado esquerdo. Então foi uma atuação em que o Vitória não esteve em campo. Praticamente dá para dizer isso. Foram gols assim. O Atlético Paranaense botou o Vitória na roda, e principalmente no final do segundo tempo, já no, no, ali no segundo tempo, na segunda metade do segundo tempo. O jogo estava entregue, assim, o Vitória não tinha mais nada a fazer e o Atlético Paranaense poderia ter feito ali muito mais gols e não fez porque não quis, né? Porque não quis aproveitar a vulnerabilidade do Vitória. Foi um jogo em que o Vitória realmente, por tudo que aconteceu, pela atuação do Vitória, de dar raiva mesmo no torcedor, não tinha como assim sair ileso disso, né? Não tinha como você terminar o jogo, ir para a coletiva e fingir que nada aconteceu. Foi um marco. Eu não lembro, eu falo isso porque eu não lembro de outro jogo dessa temporada que o Vitória tenha atuado tão mal. Como eu disse, no Bavio, o Vitória fez um gol, o Vitória tomou gols, enfim, tomados mesmo, não foi de falha, não foi de. A não ser o gol que Elias tomou, né, de Zé Rafael de fora da área, mas assim, não teve uma falha clara, né, um problema de marcação tão evidente quanto os gols do Atlético Paranaense. E contra o Sampaio Corrêa, que foi outro momento que o Mancini balançou no cargo, 3-0 na Copa do Nordeste. Ali foram gols tomados por falhas do goleiro. O time não atuou tão mal, foi o goleiro que, enfim, não estava num bom dia. Então, assim, essa parte do Atlético, a parte do Atlético Paranaense, ela tem que ser um marco pro Vitória, pro resto da temporada. Pegar tudo o que aconteceu e não reproduzir. Eu posso falar mais de questões táticas aqui, mas, por exemplo, eu estava lembrando, Rafa, um telecast que a gente gravou do Atlético Mineiro, a derrota que o Vitória tomou do Atlético Mineiro por 2-1, lá na Independência, né? E ali, Ramon chegou atrasado nas duas bolas, né? A gente até comentou isso no telecast, você citou como motivo para Ramon ser o pior em campo. E nesse jogo, foram todos zagueiros. Em determinado momento, Canu chegou atrasado nas bolas, Ramon chegou atrasado também no primeiro gol, totalmente atrasado, não correu atrás do ponta do Atlético Paranaense nos outros dois, nos dois últimos. Juan Renato tomou um baile do lado esquerdo da defesa do Vitória, lado direito do Atlético Paranaense. Então, assim, foi um problema coletivo mesmo da zaga, né? Nos dois primeiros gols, o Atlético Paranaense fez linha de passe, sabe? Linha de passe pelo lado esquerdo do Vitória. Tabelas rápidas, infiltração pela ponta, cruzamento, falha total de cobertura. Cano chegou atrasado, não conseguiu cortar em nenhum lance. Parecia que os zagueiros estavam no reta final de jogo já, tão pregados que ele estava em campo. Então, assim, fora que o Arouca também, né, falhou, não foi só uma questão da zaga, o gol de Wellington do Atlético Paranaense, Arouca deixa o Wellington entrar na área como quiser, assim, como ele quis, né, de maneira muito fácil. Então, foi um jogo terrível, foi um jogo sem comentários.
E aí, Cláudio, como é que você viu essa partida, esse 4-0? E já vimos que tem um. O Vitor deu um spoiler aí, né? O pior jogo da partida já está escolhido, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre ele.
É uma briga dura para escolher esse pior em campo, posso dizer assim. Mas foi um jogo de. Parece ritmo de treino, assim, pro Atlético Paranaense. Talvez se o Vitória tomasse uma goleada desse jeito do Flamengo, Palmeiras, seria mais aceitável. Mas a gente sabe que o Atlético Paranaense está tentando se reconstruir, não tem um grande time. E fez 4-0, poderia ter feito mais, numa tranquilidade incrível, assim, numa tranquilidade que poucas vezes eu vi, não lembro nem ter visto nessa Série A, uma passividade tão grande do time em campo. E como o Vitor falou, teve um momento que o Vitória chegou a dominar, cria chances, mas, pelo menos ao meu entender, isso aconteceu porque o Atlético diminuiu o ritmo. O Atlético fez 2-0 e aí, quando a fase não é boa, talvez o time até falta um pouquinho de coragem de atacar mais. Para matar o jogo, com medo de tomar o gol no contra-ataque. Então, o Atlético acabou se segurando mais, se retraiu, deixou a bola com o Vitória, estava com o placar na mão, então não se arriscou tanto. Mas mesmo assim, ainda conseguiu fazer o terceiro gol no final do primeiro tempo e deu a tranquilidade total, né, que precisava. E o segundo tempo. No segundo tempo, o Vitória nem chegou a ter a condição que teve no primeiro de ter tanta posse de bola. Aí, o segundo tempo foi ritmo total de treino. O Atlético fez o que quis, atacou, podia ter feito mais, perdeu chances. O Vitória, assim, demorou muito a fazer a substituição. Quando fez, tentou, tirou o Arouca, colocou o Eric, né, abriu mais o time. O Eric, até acredito que o Eric deveria ter sido titular pelo que fez. No último jogo, ele não colocou, então o Vitória não teve nem forças, já se entregou completamente até pelo placar, e foi protocolar o segundo tempo, né? Foi só para terminar o jogo mesmo, porque em nenhum momento ali dava para imaginar que o Vitória teria uma reação, e o Atlético, se tivesse mais qualidade também, teria feito um placar até mais elástico. E foi como o Vitor falou, a partida da defesa do goleiro, que falhou um dos gols, até o passando pelos zagueiros e os laterais, foi deprimente. Foi uma partida horrível, assim, de você dizer talvez se ele pudesse. E até me incomodou a postura do Mancini, assim, que teve um momento que tem uma parada no jogo, que o Mancini conversa com os jogadores, talvez tentando reorganizar a defesa. Mas no intervalo, era para ele ter tentado alguma coisa. Se não mudar ninguém da defesa, pelo menos na proteção da defesa, tentar dar mais uma segurança. Já perdi por 3-0. Dificilmente o Vitória conseguiria voltar para o jogo fazendo um dois gols. Não tava, o cenário não era esse. Talvez o cenário era para organizar a primeira defesa e não é aceitar o resultado, mas você estancar aquela sangria que estava tendo na defesa para, com a defesa minimamente organizada, atacar. E em nenhum momento o Mancini fez isso. Pelo contrário, saiu abrindo mais o time e tranquilidade. O Marcelo Cirino, Pablo, que fez um gol e perdeu outra chance. Então, eles tiveram muita liberdade para atacar, para fazer jogadas. É ritmo de treino mesmo. Talvez as reservas do Atlético Paranaense não deem tanta colher de chá como o Vitória de hoje. E como a gente falou antes de Mancini, era o jogo que tinha que demitir Mancini. Não é possível. Aceitar, o torcedor não aceitar esse resultado e essa postura, muito menos a diretoria, não tinha como aceitar, porque foi uma partida horrível de todo o time do Vitória, mas sobretudo da defesa, que já vinha mal, E hoje foi aquele jogo que se você quer analisar a defesa, você mostra esse jogo como exemplo e diz, ó, essa é a defesa do Vitória, que falha e chega atrasado na defesa lenta, que tudo deu errado e com méritos, posso dizer assim, com deméritos, na verdade, né, para a defesa do Vitória, porque foi protocolar, foi a imagem da defesa do Vitória foi esse jogo. E a passividade acaba incomodando muito, né, do treinador, da defesa, todo mundo é muito mal, não tem como construir um resultado com tanta gente mal em campo, não tem, é difícil até apontar um destaque positivo, difícil encontrar quem tenha aparecido minimamente bem, porque foi uma partida desastrosa.
Ô, Cláudio, e é importante o que você falou. O Atlético Paranaense não é um, como você falou, não é um Flamengo, um Palmeiras, não é um time que está brigando no São Paulo, está brigando pela ponta da tabela. O Atlético Paranaense até pouco tempo era um lanterna, né? Eu acho que chegou essa rodada, inclusive, com um lanterna. E essa partida, o Atlético teve vários jogadores que estavam no sub-23 do Atlético, né? Que, inclusive, um deles que fez gol, me perdoe, não tenho de cabeça os jogadores do Atlético Paranaense que fizeram gol. Mas eu acho que do primeiro gol. Ou não, do segundo gol, era um jogador que estava no sub-23 até pouco tempo, o que fez a jogada do segundo gol. Então, assim, o Atlético não é esse bicho papão todo para o Vitória tomar 4-0. Não é um time que está brigando a ponta para o Vitória tomar 4-0. Assim como não era o Bahia no Bavi. O Bahia não vinha de um momento arrasador, momento de alta, com o time encaixado, e o Vitória tomou 4-1. Então, isso assusta. Né, assusta demais. E isso pesa contra Mancini porque os erros do Vitória, dessa defesa, que agora a defesa que tomou 31 gols em 16 jogos, é uma média de quase dois por partida. O Vitória vinha de fato com uma média de duas por partida, depois dois gols tomados por partida, depois caiu um pouco porque empatou em 0-0 com o Corinthians, ficou 1-0 com o Chapecoense, mas agora voltou essa média de quase dois gols por partida. 31 gols em 16 jogos. Vários gols desse jogo contra o Atlético Paranaense saíram em cima de teimosias, digamos assim, de Wagner Mancini, com uma escalação de Ramon como lateral direito. Ele foi bem contra o Sport, foi, mas porque o jogo do Sport favoreceu um tipo de marcação do Vitória, uma marcação mais postada. Ramon pouco subiu para o ataque. Nesse jogo, o Atlético Paranaense estava o tempo todo jogando pelas laterais, jogando nas costas dos zagueiros do Vitória, nas costas dos marcadores. E Ramon tem uma recomposição muito ruim, ele não chega, ele chega atrasado. Isso já vinha sendo mostrado quando ele atuava de zagueiro, imagina de lateral. E Mancini insistiu em Ramon para essa partida contra o Atlético Paranaense, que tem muita velocidade para as laterais, e com o Lucas no banco, né? Não que Lucas seja unanimidade, não era nem para estar no Vitória ainda, um jogador que não rendeu. Mas Cedric, que é um garoto que jogou bem quando esteve no Vitória nas últimas partidas, né? Foi antes da parada da Copa, na verdade, e ele chegou a jogar e foi bem, não foi mal. E Cedric estava no Bavi do sub-23 ontem, no sábado. Não dá para entender porque Cedric não foi para esse jogo, preferiu escalar Ramon. Então você vê uma escolha de Mancini que é totalmente controversa, ruim dessa maneira, né? E dar gols para o Atlético Paranaense, realmente o técnico tinha que sofrer a consequência no final.
Lembrando que a conta poderia ser bem maior, né? Porque a defesa aqui foi toda amarelada, por sinal. Recebeu toda a defesa do Vitória, recebeu o cartão amarelo. Deixou o Atlético muito confortável. Quando estava 2-0, o Atlético já tinha finalizado 5 vezes no gol. E Pablo fez 2 gols. E uma dessas finalizações, Pablo, assim, foi bizarro. Perdeu um gol feito. Ficou devendo muito, muito mesmo a defesa do Vitória. Mas de falar daqui das atuações já, eu quero perguntar a Cláudio uma coisa. Cláudio, tá preparado pro dia 4 de agosto para ir pro Donalds, no próximo sábado? Tá preparado, meu amigo?
Estou preparado, vai ser animado o negócio lá. Eu fui no Donovan, naquele programa que a gente gravou da Copa do Mundo, gostei muito e já tô ansioso para sábado. Bicho, o negócio lá vai ser animado.
Copa Bélgica ou Copa Bulgária?
Eu vou de Copa Bélgica, apesar de gostar muito o futebol de botão, mas já há muito tempo que eu não jogo. Perdi meus times, um campinho que eu tinha não tenho mais, então é difícil, vai ser difícil chegar e já entrar numa competição assim. Então é melhor ir na geração PlayStation para não passar tanta vergonha.
É, meu amigo, eu também não sei nem como é que se segura um botão mais, mas lembrando aí, galera, próximo dia 4 aí, ainda tem vaga na Taça Bulgária, viu? Taça Bélgica, a briga já tá grande também da galera, assim, tá, as vagas estão quase acabando, então mande aí a sua inscrição pro podcast 45 minutos, @gmail.com, mas ó, pode se apresentar, tá, ó, não é fulano de tal, quero participar da Copa Bélgica, da Copa Bulgária. Porque tem um amigo meu, o Vinícius, mandou um abraço aqui para ele. O cara simplesmente mandou assim: FIFA. Tudo bem, eu entendi, mas calma, não precisa ser tão econômico nas palavras, não. Então fique ligado aí que lá no dia 4 a farra vai ser grande e vem muita surpresa por aí, viu? Já tem premiação garantida aí do Donovan, do Village, da Heineken. Então fiquem ligados que vai ter muita coisa aí para a gente premiar e se divertir no dia. E uma pena, né, que nosso amigo Vitor Vilar não vai poder trazer o time de botão dele para cá para fazer uma resenha com a gente, mas quem sabe na próxima, né, Vitão?
Exatamente, cara, faz muito tempo que eu não jogo botão, velho. Muito tempo mesmo. Eu acho que eu iria de Copa Bélgica também. Aliás, vem cá, por que que tem esses nomes? Cada geração, a geração belga.
É, geração belga, geração PlayStation, né? Que a turma diz, né? Que é geração belga, geração PlayStation. E Bulgária, que é a turma que faz uma referência à seleção sensação da Copa 94, que é a primeira Copa da maioria da equipe do 45 Minutos, que é a
Ah,
Copa
entendi.
que tinha Stoichkov, aquele time da Bulgária que surpreendeu lá em 94.
E alguém jogava botão com a Bulgária? Não, né?
Rapaz, eu acho que não, viu? Acho que não. A turma aqui, meu irmão, os times de botão da galera é tudo misturado, não tem a cor única, não. Vai ter até coisa surpreendente no dia, fique ligado aí nas nossas redes sociais, que tem um time de botão de um cara do podcast que vai ser surpreendente. A cor do time de botão dele em relação ao time dele que ele torce. A turma vai entender quando eu postar na rede. Fique ligado.
Rapaz. Muito bom, eu acho que eu sei quem é. Eu vou guardar a informação, vou conferir depois. Mas acho que eu
Pronto,
sei quem é.
guarde aí que você vai ver se você vai estar certo ou não. Bom, galera, vamos para as atuações, né? Vou começar pelo pior, certo? Acho que vocês fiquem à vontade se quiserem fazer pódio também, mas a defesa toda foi horrível e para mim o pior foi Ramon, porque é por ele que começa a construção do placar. Os dois primeiros gols, Ramon chega atrasado nos dois lances e o Atlético Paranaense constrói o resultado a partir dali. Não sei se vocês vão encontrar aí outro jogador ou outros jogadores que vocês acham que tenham sido piores do que ele.
Vamos de pódio, pode ir? Vamos
Vá,
de
pode ir.
pódio. Eu gostei de pódio, rapaz, desde que eu fiz o telecast com Cássio Zirpoli, gostei. Rapaz, primeiro lugar, Ramon, você falou tudo. Pô, já, como você disse, a gente soltou spoiler aqui durante toda a explicação anterior, por que que Ramon foi tão mal. Mas é impressionante, assim, ele não é mau jogador, sabe? Não, eu não consigo olhar para Ramon e falar um palavrão assim, dizer, rapaz, esse cara não joga nada, é uma carniça, não, como a gente chama aqui na Bahia. Ele é um jogador voluntarioso, ele é um coringa, já atuou nesse campeonato brasileiro em três posições: zagueiro, volante, lateral direito. Ele é um cara esforçado e tudo, mas o técnico tem que saber qual é a posição dele, onde ele pode escalar sem to torná-lo uma peça frágil para o time, sem atrapalhar o time. E Ramon não pode ser lateral direito. Isso ficou muito claro hoje. Ele é um jogador que chega atrasado. Quando ele jogou na zaga, e foi por isso que eu citei o jogo do Atlético Mineiro, ele tinha esse detalhe como essa questão como principal problema para ele atuar na zaga. Ele chegava atrasado, tanto pelo ar como pela bola rasteira. Ele não conseguia acompanhar a velocidade dos atacantes nas costas dele. E como lateral, isso ele vai ser exposto a essa marcação. Vai ser exposto a uma situação de jogo como essa o tempo todo. É, digamos assim, a alma do lateral se precaver desse tipo de situação de bola nas costas. Então, não é simplesmente uma característica que impede que, a priori, Ramon poderia jogar em qualquer outra posição, volante, como ele tem atuado, mas não como lateral. Não faz sentido o estilo de jogo dele com a posição. E Mancini colocou contra o Sport, deu certo, mas eu acho, e vendo o jogo contra o Sport, eu entendi que foi muito mais para uma situação de jogo, porque pelo lado dele, Rafael Marques, né? E depois eu acho que entrou, eu não lembro quem entrou, mas foi Igor que entrou naquela posição. Foram horríveis naquele jogo, vocês mesmos comentaram isso no Telecast. Foi muito mais por essa situação do que por uma boa atuação de Ramon. E Ramon, nessa partida, pelo contrário, pegou o Nicão no segundo tempo. No primeiro tempo, ele o tempo todo foi exposto a situações de bola nas costas e deu no que deu. No primeiro tempo, ele tomou, perdeu na corrida para Marcelo Cirino no primeiro jogo, no primeiro gol. Perdeu para Marcelo Cirino, gol de cabeça de Cirino. E nos dois últimos jogos, nos dois últimos gols, ele tomou. Foi das costas dele ali que veio a jogada. A última de Nicão e o primeiro gol, no caso, o terceiro gol, o primeiro pela direita, foi, eu não lembro quem foi o jogador do Atlético Paranaense, mais uma vez, perdoem aí, mas ganhou na corrida e Ramon chegou muito atrasado, muito atrasado. Tanto é que ele nem aparece no lance, quem aparece é Canu. Então, obviamente que ele foi o pior em campo, não tem como escolher outro. E o pódio, só para completar, os outros dois zagueiros, Canu e Juan Renato, foram horríveis também, não foram bem. O Vitória tem um problema, eu falo isso desde o início do nosso telecast aqui, desde todos os telecasts. O Vitória tem um problema, os zagueiros não jogam bem no um contra um. Quando eles têm que jogar na velocidade contra o atacante, tentar recompor, eles sempre perdem na corrida. São jogadores lentos. E parece que o Vitória trouxe um jogador muito parecido com o Juan Renato. Esse jogo de hoje, ele mostrou isso. É um jogador que não tem mobilidade, é um jogador que consiga ter velocidade de recomposição, muito semelhante a Canu. Então, o Vitória precisa contrabalancear isso aí. Não dá para continuar jogando com jogadores pesados, zagueiros pesados, que só conseguem atuar quando o time joga apostadinho, fechadinho na defesa, sem os zagueiros irem para uma situação de um contra um. Então, o pódio vai ser esse: Ramon, Juan Renato e Canu. E olha que Canu em terceiro lugar não é nem nenhum mérito para ele. Poderia ser primeiro lugar também, empatado com o Ramon tranquilamente.
E você, Clóber, vai de pódio também ou vai escolher um jogador específico?
Eu acho que quem receber esse título aí está bem recebido, de pior em campo. Se, qualquer um jogador da defesa pode ser escolhido. Mas aí eu vou com o Vitor também nessa. Juan Cano no pódio, mas o pior foi Ramon. O pior dos piores, pode dizer assim. Foi Ramon, não conseguiu acertar nada, faltou velocidade, levou um baile. Daquele jogo ali que ele vai procurar os jogadores de ponta ali do Atlético Paranaense, vai ter pesadelos. Com o Marcinho, acho que foi o Marcinho que fez uma jogada, uma das jogadas do gol, então ele teve muitos problemas. Então ele merece, mas os outros dois também, o Renato e o Cano, se recebesse também o primeiro lugar. Tava bem dado, que a defesa toda no geral foi muito mal e foi o peso morto, pode dizer assim, do Vitória nesse jogo.
Mas assim, só para completar, menção honrosa para a Rocca, né, que não marcou o Wellington no jogo no lance do terceiro gol, desculpa, do segundo gol. Eu me perdi, sabe? Na contagem dos gols. Eu
Foi tanto
tô sendo
gol, né?
honesto. Tô sendo honesto. Como vocês estão vendo aí, eu me perdi no, na contagem dos gols. Mas assim, a Rocca merece menção honrosa. Neilton fez uma partida muito abaixo. Aliás, esse é um assunto aí para o podcast. Do regular, né, do 45 minutos, como o Neilton caiu após a Copa, impressionante. André Lima não tocou na bola, foi muito prejudicado pela partida, mais uma vez. William Farias não fez uma má partida, mas enfim, vamos tentar salvar alguém, né? Acho que vamos tentar salvar
Pronto,
alguém.
essa agora é a pergunta. Alguém se salva, Vitor? Para ser o melhor da partida?
Cara, eu queria muito que você puxasse isso para Cláudia, velho.
E eu tava torcendo para que puxasse para tu, Vitor. Ou
Rapaz.
seja, no final das contas não tem. É isso que vocês estão me dizendo.
Cara, não tem, né, velho? Vou ser honesto assim. Eu não consigo achar ninguém, honestamente, assim. Talvez eu consideraria. Eu ia Faria, assim. Não sei, velho. O que você acha aí, Cláudio? Na moral, me ajude.
Eu não consigo achar ninguém, não tem como. Eu fiquei procurando, fiquei no segundo tempo, eu falei, não, vou ver aqui pelo menos para ver se dá para salvar alguém. Já pensando nisso no Telecast, deve ter um destaque positivo. Não tem, não teve um minimamente na média, pelo menos. Não teve. Todo mundo foi abaixo da média. Os que participaram muito foram mal e os que não participaram também, tipo como o caso de André Lima, que a bola praticamente não chegou, então é difícil. É, não teve não consigo apontar um. Dá pra, esse título aí acumula para a próxima partida.
Lucas Fernandes não apareceu também. É uma escalação para mim até injustificável, porque Eric foi bem, poderia ter sido substituto de Luan, o Eric fez o gol da vitória no último jogo contra o Sport, enfim. Mas assim, vou escolher um, viu, Rafa? Vou dar o melhor em campo para o Alisson, que fez a jogada mais bonita do jogo, que não deu em nada, absolutamente nada, mas fez uma jogadaça. Eu acho que foi uma jogada de cara que quer mostrar serviços e, ó, tô aqui, posso ser titular. É, não sou um jogador tão ruim assim para ficar no banco desse time que está atuando aí. É, e de fato é uma escalação. É, eu não entendo porque o Alisson está sendo aproveitado, um jogador que vinha muito bem antes da parada da Copa, e desde então, desde do intervalo aí para a Copa, nos últimos 4 jogos sempre tem começado no banco.
Peraí, você foi de Wallison, o Clauber foi ali e o Clauber não escolheu ainda.
Não, vou com o Alisson bem na falta de alguém. Pelo menos fez essa graça aí. Pode dizer que o único momento que deu para salvar, que não deu em nada também, mas não tem como escolher ou não. Por eliminação aí, fica com ele, mas assim, não, sem nenhum mérito. É, por falta de opção mesmo.
Bom, então é isso aí, galera. É, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que durante essa semana a Série A dá uma paradinha, né? No meio de semana. A gente só volta aí no já no, no próximo semana com o Podcast Experience. E lembrando que o Ceará, por exemplo, joga no domingo contra o Paraná, já quem fala sobre o Nordestino. Vitória também recebe o Cruzeiro no dia 5. Cadê? Bahia visita o Sport também no domingo às 19 horas, e o Sport recebe a Chapecoense na Ilha às 19 horas. Lembrando que a gente está gravando domingo, segunda-feira você já tem podcast 45 minutos aí na área, com a gente debatendo tudo. E já obrigado pela pauta aí, viu, Vitor? Vamos falar de Neilton. E se você quiser mandar até algum áudio falando do homem, pode mandar que a gente coloca lá no programa. Valeu, Vitor. Valeu, Cláudio. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.